voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, que lá em Brasília o recesso chegando, mas Flávio Dino não dá trégua, né? Interrompeu aí um jabuti que colocaram numa medida que geraria um impacto de 3 bilhões de reais no orçamento secreto. Foi isso, Adilson? Conta pra gente.
Isso mesmo, Humberto, bom dia a você, Jair Pereira e todos que nos acompanham no Central Manhã. Foi uma notícia que surpreendeu a todos os parlamentares depois da votação de quarta-feira, semana passada, que tinha que votar esse PL dos tributos, e eles colocaram esse jabuti no meio, dando a oportunidade para rever aquelas emendas lá de 2019, sendo, estava desfocada para eles, né? Precisava complementar aqueles repasses, porque tem aí a tradicional emendas positivas que surgiu no governo do ex-presidente Bolsonaro, e aí houve vários trâmites, várias investigações, Flávio Dino havia trancado elas ainda no mês de julho, depois veio passando por várias investigações, e agora eles conseguiram liberar na quarta-feira, só que o ministro Flávio Dino, muito atento, mais uma vez pediu oficialmente que não fosse liberada essa parte dessas emendas que faltavam para esses parlamentares. Prejudicando um pouco o bolso dele, né, que pensavam que no final de ano ia ter algum tipo de recurso para fazer alguma atividade parlamentar, né, não se sabe como, mas que a emenda é direito deles. Porém, não terão direito, não. Agora é aguardar só para depois do recesso do STF, que está em pleno curso, será realizado a questão da sessão só em fevereiro, depois que volta o STF para discutir esses recursos, e tem aí esses 2 meses, né, de tristeza para esses deputados. Também do STF, Humberto, a gente quer trazer aqui 2 informações que estão bastante divulgadas. A primeira é com relação à cirurgia do ex-presidente Bolsonaro. A defesa pediu uma cirurgia, né, e foi solicitado também pela Polícia Federal, pelo ministro, que fizesse uma perícia oficial, e foi detectado que sim, o ex-presidente Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. Ele vai se submeter a essa cirurgia, ainda não foi definido pela equipe médica quando será, mas está autorizada pelo STF. A outra autorização que o Alexandre de Moraes também concedeu foi para Michele Bolsonaro. Ela que, assim que Bolsonaro foi preso, ela reclamava que não tinha acesso e que estava sendo impedido de ver o marido. O Alexandre de Moraes entendeu que, depois de várias reclamações, ele concedeu a Michele Bolsonaro visita de 2 horas por dia, caso ela desejasse. Só que de lá para que ela nunca mais visitou o Bolsonaro. Ficou até uma crítica. Que situação é essa, né? Inclusive, visita íntima, né? Ela está autorizada para fazer nesse período de 2 horas. Ainda com relação ao Bolsonaro, a gente traz aqui outra informação, que o STM, o Supremo Tribunal Militar, aceitou a denúncia de uma deputada federal lá do Rio Grande do Norte, que é a Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Ela pediu que fosse analisado a questão da perda de patentes dos militares que estão presos, depois do golpe de janeiro, da tentativa, onde os militares Almir Garnier, Augusto Heleno, Paulo Sérgio, Walter Braga Neto e o próprio presidente Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, serão julgados a partir do próximo mês de janeiro pelo Supremo Tribunal Militar. É um deferimento do próprio Supremo, que entendeu que militares após com condenação de mais de 2 anos e também que venham atentar à pátria nacional têm esse direito de ser julgado. Agora, falta as defesas de cada um desses militares apresentarem seus recursos para que o julgamento possa andar. Também a gente traz uma outra informação aqui, Humberto, é com relação à questão do presidente Lula, que tem até 12 de janeiro para fazer o veto, assinar os vetos de todos os processos que foram julgados até agora, né? Teve a derrubada de vetos do mês passado e agora tem mais vetos, inclusive esse da dosimetria. O presidente Lula disse que é inconstitucional, não vai aceitar, não vai assinar, deverá seguir com judicialização para o STF, e também mais uma briga, uma novela com relação à questão dessa dosimetria. E para encerrar, a gente tem aqui a informação também de que ontem o ministro Alexandre de Moraes assinou, né, a revogação do passaporte parlamentar, o passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. foi cassado recentemente, na última sexta-feira, e agora ele é cidadão comum. Essa informação já foi apresentada para a Interpol, caso ele queira usar esse passaporte para ir para algum destino lá fora dos Estados Unidos, a Interpol deverá também acionar um tipo de prisão por falsidade ideológica. Essa é uma informação recente que nós temos aqui com relação a essa questão do Eduardo Bolsonaro. E aí a gente vai acompanhar toda essa repercussão aqui. Para mais um último detalhe, Humberto, é com relação a essa questão da mala de dinheiro no saco de lixo que o PL foi vítima, né, de busca e apreensão. Dois deputados do caso de Jordi, o próprio Sortino Cavalcante, estão agora com quebra de sigilo autorizada do telefone deles dois para descobrir. Já tem até informação divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal de que o motorista tentava fazer negociação com carros. Tem áudio do motorista dizendo que é para fazer uma troca de contrato com carros que não foram ainda alvo desse tipo de transações. Tem que ser outro tipo de carro. Tem uns falando que estão com dinheiro guardado, que falta passar. Então tem muita informação contradizendo a própria fala do Sócio Cavalcante, que disse que o dinheiro é fruto de uma venda de uma casa lá no estado dele, de Minas Gerais. Porém, essa casa nunca foi declarada, porque ele tem uma... Quando ele é candidato, ele tem que declarar. Declarou lá em 2020 que ele tinha apenas uma renda de 40 mil reais, e a casa de valor de 400 mil ele nunca declarou. Tem aí várias investigações a acontecer, então está pesando para o PL neste momento. O próprio Sócio Cavalcante disse que é uma perseguição política, mas quem vai dizer isso é a justiça, e a gente precisa aguardar o desenrolar. Em período de recesso, a gente continua por aqui e voltamos com você nos estúdios de Brasília, Adilson Souza. Com você, Humberto Fernandes e Jalbo Pereira.
Muito obrigado, Adilson Souza, também ao vivo, direto de Brasília, com as informações. Tanta informação, mas o nosso tempo já acabou. Só queria registrar aqui, foi lançado no último sábado, no prédio anexo ali da maternidade de alta complexidade, antiga Marli Sarney, na Coab, as entregas de enxovais nas versões masculina e feminina, com itens essenciais para o bebê e para a mãe. É uma bolsa personalizada, roupinhas, coelhos, fraldas de tecido, meias, sabonetes, pomadas, etc. Vamos ouvir um trechozinho aí. Olha, esses kits aí que estão sendo... São 9 mil kits inicialmente para as mães que estão sendo entregues, Jalbo Pereira. E aí vamos ouvir o governador. Essa foi uma iniciativa da primeira-dama Larissa Brandão, que já vinha tentando organizar isso já há um certo tempo, e aí foi lançado no último sábado. Vamos ouvir os dois.
Esse programa Acolhe Maranhão é um programa que foi pensado pela equipe aqui do nosso governo, liderada pelo secretário Tiago, secretário de saúde, e vários membros que cuidam da parte da saúde. Então, o programa é um programa que vai distribuir um kits para as mães que estão na aberta com seus filhos e as mães que estão cadastradas no Cade Único. A gente sabe a dificuldade que cada mãe dessa que está no Cade Único para ficar comprando as roupinhas, o sabonete, as pomadas, fralda de pano, enfim. É um kit completo para acolher essas mães. E todas as mães que tiverem filho também nas maternidades públicas. Então, o Thiago daqui a pouco vai explicar melhor aqui como funciona o programa, mas a ideia é essa: o programa primeiro é o kit para cada mãe que está no caminho, as crianças nascem na maternidade do Estado. Isso aí, gente, é um programa, além de ser um programa social, é um programa de dignidade.
Cuidar de uma gestante é cuidar de duas vidas, da mãe e do bebê. E o Maranhão Acolhe é isso, é acolher, proteger e garantir dignidade a cada mãe e a cada bebê desde o início. Esse kit que nós estamos entregando hoje é mais do que um enxoval. É o cuidado que o governo Carlos Brandão está mostrando que tem com cada uma dessas mulheres. Ele está garantindo cuidado, atenção e segurança desde o primeiro dia de vida. Eu, como mãe e mulher, acredito que essas políticas públicas têm que ter afeto, presença e humanidade. E isso é o que nós estamos entregando hoje. Um cuidado, uma atenção com cada um de vocês desde o início da vida, desde o primeiro dia de vida.
Pois é, e eu peguei com a repórter, aproveito para mandar um abraço para a Dalciana Castro, né? Você lembra da Dalciana Castro, competente repórter, ela pegando alguns dados para a gente. Foram 9 mil kits inicialmente, vão ser distribuídos em 19 maternidades que existem no estado do Maranhão e que nascem a cada mês no estado do Maranhão, uma média de 3 mil bebês. Então é muita gente vindo ao mundo todo mês. Eu conversando com uma enfermeira lá da maternidade Marlin Sarney, disse, olha, tem dias aqui que passa de 100 bebês. 100 bebês num dia na maternidade Marlin Sarney. Então é muita gente vindo ao mundo. Espero que não saia com essa mesma velocidade, né? Que já mostro também com essa quantidade. Só para encerrar aqui, tá difícil da gente acompanhar o governador Carlos Brandão, porque ele trabalha de final de semana inteiro. Ontem foi a entrega, foi na solenidade de apresentação dos primeiros beneficiários do programa Avança Maranhão. Trânsito Seguro é a gente que faz, no eixo de formação e capacitação de mototaxistas, motociclistas, aconteceu no Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, na Vila Palmeira, onde foram feitos aí o sorteio das primeiras 100 motocicletas, 100 motocicletas, 0 quilômetros para os beneficiados. São 1.000 motocicletas que serão entregues. Vamos ouvir o governador.
Já está aqui com o certificado para emplacar sua moto, sem gastar um centavo. E aí, Luiz, o que está achando?
Maravilhosa a iniciativa, governador. Perfeito. Agora sim, é só correr atrás do dinheiro da família.
É isso aí. Esse equipamento vai gerar renda para muitas pessoas, além de garantir a segurança do trânsito. Quero aqui parabenizar todos que foram contemplados no sorteio. Tem CNH...
Ainda falta uma coisa.
Sim.
Falta o passageiro.
Falta o passageiro.
Já foi dado a carteira de habilitação. É a motocicleta, falta o combustível.
O treinamento.
O treinamento. Falta o combustível e o passageiro.
É, mas aí é onde está a coisa. Né? Qual foi a ideia do governador Carlos Brandão, da equipe dele com essa campanha? Diz assim, olha, em vez da gente gastar tanto dinheiro tentando conscientizar as pessoas para andarem com segurança no trânsito, com cuidado no trânsito, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear 1.000 motocicletas, mas só vão ganhar essas motocicletas quem tiver pelo menos um ano sem ter uma multa. Então, daqui para frente, se você quer ganhar uma moto, você tem que passar pelo menos um ano sem ter nenhuma multa de trânsito. Andar com tranquilidade, com segurança e tal, com todos os cuidados, não ultrapassar o sinal vermelho, não andar em alta velocidade, em velocidade além do permitido, para poder ter segurança no trânsito. Então, essa foi a ideia.
E ser amigo dos agentes da SMTT, viu?
Exato, e gerar emprego, emprego também para a população, as pessoas que querem trabalhar com entrega, aí tem o treinamento, recebe o capacete, todos os equipamentos necessários. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, porque está só começando e nós não teremos recesso já, Pereira, somente no dia 25, né? Mas até lá e também depois do dia 26 a gente volta novamente, porque jornalista é como cozinheiro, tem que trabalhar todo dia. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Magia no ar, o Maranhão avançou pra ver você mais feliz. Juntos seguimos nossa terra nos conduz. Um tempo novo de paz, um novo dia de luz.